Campsite Media.
Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Se você precisar de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso em projetohumanos.com.br/altamira. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
Cararaó. Grito de guerra dos caiapós. Nome de uma hidrelétrica em estudo e de uma aldeia indígena que será atingida por ela.
Vocês não aceitam também o nome Cararaó, não?
Não. E como é? Cararaó é um nome de guerra.
Nós não usaremos mais nomes indígenas em estudos feitos no Rio Sul. E, portanto, ao que nós chamávamos de usina de Cararaó, vai tomar um outro nome que nós vamos estudar. Um outro nome de branco.
A primeira vitória dos índios reunidos no encontro de Altamira foi anunciada por um branco. A hidrelétrica de Cararaó mudou de nome. Passou a chamar Belo Monte.
Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 13º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Como eu falei no episódio passado, após a fase de juízo, o então promotor responsável pelo caso de Altamira, o Dr. Roberto Pereira Pinho, recomendou em suas alegações finais a impronúncia de todos os réus, com exceção apenas de Valentina de Andrade. De acordo com a análise do promotor, apenas ela deveria ir à júri popular. Esta recomendação ocorreu no dia 18 de março de 1994. Essa recomendação do promotor certamente deixou muita gente chocada em Altamira. Não era algo esperado. O caso já havia ganhado notoriedade nacional, estampando páginas de jornais de grande circulação. Era tema de matérias de TV. Havia também pressão internacional. Durante a minha pesquisa, eu ouvi muita gente comentando sobre como havia órgãos internacionais de defesa de menores que exigiam do Estado do Pará e do Brasil por uma resposta à questão dos meninos emasculados. Não à toa, esses casos chegaram a ser analisados por uma CPI de 1993 dedicada a investigar denúncias de abusos e violências contra menores no país. O relatório dessa CPI foi finalizado em abril de 94 e eu já cheguei a mencionar ele em alguns episódios passados. Dado esse contexto todo, o pedido de impronúncia do promotor Pinho era um golpe para as famílias das vítimas de Altamira, que eram informadas sobre o andamento do processo por autoridades e pela imprensa. A mensagem para elas parecia ser bem clara. Os poderosos estavam saindo impunes novamente. A resposta viria no dia 28 de março de 1994, ou seja, 10 dias após as alegações finais do promotor Roberto Pereira Pinho, e viria pela assistência de acusação. Na época, essa função era do advogado Antônio César de Brito Ferreira, que representava os interesses da família de Jaenes da Silva Pessoa, o garoto morto em outubro de 92. Nesta peça de 5 páginas, o assistente de acusação pedia pela pronúncia de todos os 7 réus, Amailton, seu pai Amadeu, os ex-PM Carlos Alberto e Aldenor, os médicos Césio e Anísio e Valentina de Andrade. Quase 3 meses se passaram até que o juiz responsável, o Dr. José Orlando de Paula Arrifano, lesse e analisasse todas as alegações finais dos advogados de defesa, promotor e assistente de acusação. Sua decisão ocorreu no dia 20 de junho de 1994, e o que ele decidiu foi que todos deveriam ir à júri. No dia seguinte, 21 de junho, o promotor Roberto Pereira Pinho anunciava que estava se afastando do caso. Abre aspas. Meritíssimo juiz, em face da sentença de pronúncia prolatada pelo douto juízo presidido por Vossa Excelência, o promotor de justiça que o presente subscreve declara-se suspeito, por motivo de foro íntimo. requer, em consequência, o encaminhamento do presente à Egrégia Procuradoria Geral de Justiça para efeito de designar outro membro do Ministério Público para atuar no presente feito. Fecha aspas. A decisão do Dr. Arifano é uma longa peça de 14 páginas, e ela está disponível na enciclopédia do caso para quem tiver interesse em ler na íntegra. Aqui, eu gostaria de destacar apenas um trecho, que é bastante relevante. Abre aspas. Uma coisa é certa. Após a ocorrência das decretações das prisões preventivas e recolhimento de alguns dos denunciados, Amailton Madeira Gomes, Césio Flávio Caldas Brandão, Anísio Ferreira de Souza e Carlos Alberto dos Santos Lima, os crimes deixaram de ocorrer. Sequer desaparecimento de crianças no município. E quando ocorreu, logo as mesmas foram localizadas nos folguedos próprios da idade. Fecha aspas. Essa é uma afirmação bastante comum de se encontrar em matérias de imprensa que falam sobre o caso, ou até mesmo por pessoas que possuem algum conhecimento da história. Ou seja, de que os casos teriam cessado após as prisões daqueles homens. Contudo, esta informação está errada. Os suspeitos foram presos em julho de 1993. E de acordo com o relatório de 1996 do Comitê em Defesa da Vida da Criança Tamirense, ao menos dois outros garotos relatavam terem sofrido tentativa de sequestro. George, em agosto de 93, e Gilberto, em setembro de 93. Mas mais notório ainda do que esses dois casos de tentativas de sequestro é um desaparecimento que até hoje não foi solucionado. O nome do garoto é Rosinaldo, conhecido pelo apelido de Baixinho. Ele tinha 11 anos e desapareceu no dia 9 de setembro de 1993. A história do desaparecimento de Rosinaldo é bastante estranha, para dizer o mínimo. Nos autos do processo de Altamira, o inquérito de seu desaparecimento está anexado. E, curiosamente, foi anexado a pedido da defesa de Césio, anos depois. Eu vou ler aqui o relato que a sua mãe Angelita Pinheiro de Farias dá neste inquérito. Este depoimento é datado de 13 de setembro de 93, ou seja, 4 dias após ele ter sumido. Abre aspas. Que numa terça-feira, que a declarante não sabe a data, sabendo apenas que foi antes do dia 7 de setembro, um senhor, de nome Vantuil, que a declarante afirma ser esposo da doutora Vera, a juíza desta comarca, chegou em sua residência por volta das 14 horas e pediu ao esposo da declarante que deixasse seu filho de nome Rosinaldo ir para sua fazenda. Que o esposo da declarante permitiu, onde o menor passou 8 dias, retornando para casa na quarta-feira após o dia 7 de setembro. Que a declarante afirma que o seu filho Rosinaldo, na manhã de quinta-feira, dia 9 de setembro do corrente ano, Rosinaldo saiu de casa pela manhã cedo para engraxar sapatos, atividade que exercia normalmente. Quando já por volta das 18 horas, a declarante mandou irem atrás de Rosinaldo, não o encontrando. Que a declarante afirma que somente encontrou sua caixa de graxa no supermercado Alvorada, não tendo mais informações. Que a declarante afirma ter procurado Vantuil em busca de seu filho, mas não obteve êxito, tendo procurado bastante no dia seguinte, mas não o encontrou. Que perguntada à declarante se percebeu alguma anormalidade no menor quando seu retorno da fazenda de Vantuil, a mesma respondeu negativamente, pois o mesmo estava perfeito. Fecha aspas. O inquérito de Rosinaldo é desesperador. Não exatamente pela falta de relatos, mas justamente porque os relatos de testemunhas nele podem dar a entender várias coisas. Há relatos que afirmam que viram um garoto muito parecido com ele andando por localidades próximas, pedindo ajuda para comer ou para voltar para Altamira. Mas o mais estranho de tudo é o envolvimento de Vantuil Estevão de Souza, o fazendeiro que era casado com uma das juízas de Altamira, a doutora Vera Araújo de Souza. De acordo com o relato do pai de Rosinaldo, o senhor Raimundo Moreira Silva, Vantuil teria insistido muito para que o menino fosse trabalhar uns dias em sua fazenda. Num primeiro momento, o pai teria negado o pedido do marido da juíza, mas acabou cedendo à sua insistência. E então, o garoto voltou para casa numa quarta-feira, 8 de setembro, e sumiu no dia seguinte, 9 de setembro, após ter ido trabalhar com o que costumava fazer, engraxar sapatos na frente de um mercado. O caso de Rosinaldo é importante porque marca um momento crucial dos casos de Altamira. Os principais suspeitos já estavam presos há meses. A fase de inquérito do delegado Éder Mauro já havia se encerrado há cerca de um mês. O Ministério Público tinha acabado de fazer o seu aditamento à denúncia no início de setembro. Ocorriam as preparações para o início da fase de juízo dessa nova etapa do caso após a denúncia da existência de uma seita macabra em Altamira. E então, some Rosinaldo. E não apenas isso, ele some dias após ter ido passar um tempo trabalhando na fazenda de um poderoso fazendeiro local casado com uma juíza da cidade. Para os familiares, Vantuil e sua esposa Vera se tornaram os principais suspeitos. E eles acreditavam que o casal seria parte da seita que matava e emasculava crianças. Essa desconfiança foi registrada pela CPI do Congresso que citei há pouco. Em novembro de 93, ou seja, 2 meses após o desaparecimento de Rosinaldo, uma equipe dessa CPI foi até Altamira para conversar com os familiares das vítimas de lá. Neste encontro, eles contaram os casos trágicos e abandonos que sofreram. Anexado aos autos do processo, há um vídeo deste momento. O áudio não está dos melhores, mas ajuda a passar uma ideia do que aquelas famílias buscavam.
Perdi um filho de 13 anos de idade, uma situação muito difícil, meus senhores e minhas senhoras.
Este é o senhor Juarez, pai da vítima Jaenes.
Olha, se põe no lugar de um pai perder um filho, achar um filho, mandar um filho fazer uma diligência, vai perder um gado, ir lá na propriedade, tem um elemento escondido, ou vários elementos, porque mesmo a federal fez uma análise que tinha faixa de umas 6 pessoas escondidas lá dentro e guarnecendo. Se eu chegasse na hora, eles tinham me matado também. Entendeu? Eu tenho sofrido muito, tenho problema de saúde, entendeu? Sou homem arrasado, tenho orado muito a Deus para Deus tomar de conta. Olha, se você estiver pensando que o seu prefeito, as outras autoridades tomaram a providência, até hoje, eles vieram agir um dia desses porque deram um aperto aí, falaram alguma coisa aí, não ajudaram em nada. As autoridades aqui não tomam a providência de nada. Nada, nada mesmo, meu Deus.
Agradecemos a sua contribuição.
Obrigado.
Nessa reunião, um novo e maior envolvimento da Polícia Federal também foi muito reivindicado. Quem fala a seguir é o padre Sávio Corinaldese, uma das mais importantes lideranças da cidade na época.
Então, nós queremos que o caso dos meninos emasculados volte a ser de competência da Polícia Federal, com promotores federais, com todo o aparato federal, porque temos uma impressão, e não assim descabida, de que tem uma certa líder de Estado, uma certa, digamos assim, uma certa máfia que tem, não digo que todos estejam culpados, mas que tem a tendência, deixa para lá, esquece, deixa para lá, afinal de contas, meio que não tem confiança, o que é? Nós não queremos que sejam condenados e que sejam presos, porque nós não sabemos que são culpados. Nós queremos que sejam presos e condenados e os culpados. Agora, o que está acontecendo agora, que nem estão condenando os suspeitos, nem estão prendendo mais ninguém, está tudo parado.
Mas vamos voltar ao recente caso de Rosinaldo, que também é citado pelo padre.
Outro sinal muito triste da nossa situação é o fato que quando acontece um crime, ninguém liga. No dia 9 de setembro, desapareceu o Rosinaldo. E nós tivemos a impressão que depois de 2, 3, 4 semanas, ainda nem tinha sido instaurado o quê?
No relatório da CPI, finalizado alguns meses depois dessa audiência, ficam mais claras as desconfianças da população. Eu vou ler uma parte dele aqui, mas corrigindo o nome de Rosinaldo, que é erroneamente chamado de Reginaldo. Os familiares citavam que acreditavam que uma seita satânica estaria por trás dos crimes e afirmavam com todas as letras que a juíza Vera e o seu marido Vantuil teriam envolvimento neste grupo criminoso. Nas páginas 37 e 38 do relatório, lemos o seguinte, abre aspas. A população crê em envolvimento ou conivência da polícia local e acusa uma juíza, doutora Vera, e seu marido, o senhor Vantuil, como os verdadeiros responsáveis, como se expõe a seguir. Também se crê na participação de um médico. Em setembro do corrente, houve o desaparecimento do menino Rosinaldo, de 10 anos. O jovem desapareceu após ter passado 8 dias na fazenda da doutora Vera e do senhor Vantuil. Foi por este levado para casa e desapareceu no dia seguinte, 9 de setembro, quando tinha ido fazer serviço de engraxate no supermercado Alvorada. A mãe do menino suspeita do senhor Vantuil que, segundo testemunha, após o desaparecimento, estava muito descontrolado e chorava quando foi visitar a família. Não há ainda notícias do menino. Também em setembro, o menino Gilberto F. Leite foi sequestrado e levado para bordo de um ônibus com destino a Itaituba. O menino conseguiu fugir no quilômetro 240 da estrada Altamira-Itaituba, enganando o raptor. A situação da família é de verdadeiro terror. Têm aparecido pessoas estranhas na região em que moram, que fotografam as crianças, acredita-se, por estarem procurando Gilberto para, aspas, queima de arquivo. Apesar de o acontecido ter se dado em 27 de setembro, a polícia só foi interrogar a mãe em 2 de novembro e a intimidou pelos agentes estarem de máscara. Além desses casos, há muitos outros casos de meninos desaparecidos sem solução e, segundo afirma a pastoral do menor local, vários casos não noticiados por medo das famílias. Segundo a pastoral, esse medo advém da falta de crédito nas autoridades porque muitos depoentes foram forçados a prestar declarações diante de pessoas que creem envolvidas. Esta CPI acredita tratar-se de uma nova acusação à juíza, doutora Vera. O envolvimento de autoridades locais fica patente, até porque é público e notório que vários delegados pediram transferência da cidade por estarem sofrendo ameaças. Há notícias de que houve 12 delegados no período de um ano. Fecha aspas.
E aí, sobre o Vantuil, vai ter depois uma coisa bem interessante assim que a gente vai ler.
Este é Rubens Pena Júnior, advogado e pesquisador.
É, mas lá na frente, juntado também pela defesa do Césio. Mas esse inquérito do baixinho, ele foi objeto de curiosidade de muitos servidores do tribunal, que eles olhavam o processo só para ver o inquérito e para ver o depoimento do Vantuil, né? Porque se desconfiava de que o Vantuil era da seita, pertencia à seita, junto com a juíza e tudo mais.
E não tinha nada de que aparecesse, assim?
Mesmo que tivesse, né? Seria meio difícil, né? A juíza iniciar um procedimento contra o próprio marido, né? Mas não tinha, de fato não tinha. É mais uma convicção pessoal da Angelita, né, que é a mãe dele e dos parentes e tudo mais. Aproveitando o ensejo dessa desconfiança, né, na página 84 do volume 9, tem um documento e não diz a autoria dele. Na verdade diz Cláudio Lopes Ferreira, mas eu não sei de que se trata essa pessoa, né. Aí eu gostaria de ler ele na íntegra, né? São duas páginas em... Ele diz assim: Excelentíssimo Senhor ou Senhora Justiça de Altamira. A Justiça de Altamira clama por justiça. A população de Altamira, atingindo todas as camadas, todas as classes, são sabedoras do alto grau de responsabilidade, competência, solidariedade, humanidade e justiça que Vossa Excelência é detentora. Em nome de tudo isto e da verdade, o povo de Altamira implora, clama, pede que Vossa Excelência faça algo por esta cidade, por este povo trabalhador, humilde, ordeiro, obediente e que está sofrendo, implora por justiça, e a justiça existe, mas a juíza de Altamira, que tem esta justiça nas mãos, está longe de fazer justiça, de colaborar com a justiça, de fazer com que a justiça ande. Tudo que diz respeito à justiça de Altamira é travado, enferrujado, emperrado, envergonhado em virtude da juíza doutora Vera Araújo de Souza ser incompetente, despreparada, corrupta e manter uma máfia com seu marido Vantuil, homem altamente periculoso que manobra toda a justiça de Altamira. A justiça aqui só funciona com o aval do marido da doutora Vera. As sentenças são dadas em favor de quem paga para o Vantuil. As sentenças são vendidas por muito dinheiro. Dinheiro este que é pago para o Vantuil, marido da juíza. Aqui, quem quer ganhar uma questão não precisa contratar um advogado. Basta pagar para o Vantuil. Este, por sua vez, arma todo o esquema com os promotores. No momento, quem está no esquema é a doutora Ociralva, promotora. Outra que está no esquema é a doutora Lindalva, defensora pública. Uma pode, outra confirma e a juíza sentencia em favor de quem tiver pago para o marido da juíza. Elemento que toda a população de Altamira teme, não fala com medo de morrer. Recebeu 2 carros para eleger o prefeito que antecedeu o atual. Os carros foram vendidos para despistar e comprar terras, fazendas nas proximidades de Altamira, onde é proprietário de uma grande fazenda, é um dos maiores latifundiários da região. Não para de comprar terras. Este elemento é desempregado, vive de fazer transações ilegais, como vender sentenças, dar fuga para presos perigosos. Há pouco mais de 15 dias colaboraram com a fuga de 10 presos da Justiça Perigosos, dando cobertura a traficantes. O maior de Altamira é o Paquinha, protegido do Vantuil. Cobertura a puxador de carro, homicidas, enfim, todo tipo de bandido. As reuniões são feitas na casa da juíza, às vezes na fazenda e outras vezes na casa da cidade, por sinal, são as melhores casas da região. Está também construindo em Altamira, em Belém, onde a casa é chamada de Casa da Dinda. O mais grave é que este homem, o Vantuil, está participando e dando cobertura aos matadores de crianças de Altamira. A última criança que sumiu, o único responsável é o Vantuil, marido da juíza. A criança foi vista a última vez no carro do Vantuil, de onde desapareceu. Toda a população de Altamira sabe, mas tem medo de falar. Inclusive, o Vantuil está envolvido na morte das crianças, a partir da criança de nome Chipaia, ocorrida no dia 1 de janeiro de 92, na estrada da Serrinha, nas proximidades da fazenda do dito elemento. As outras crianças têm participação, e a última é o único suspeito envolvido, já foi ouvido na Polícia Civil, mas lá a polícia é governada por ele. Excelentíssima, mande fazer uma correição no fórum de Altamira, tudo absurdo, tudo de absurdo existe. Os cartórios estão lá, estão do lado da juíza e não dão informação. Tem medo do marido da juíza. A coisa aqui é tão vergonhosa que os oficiais de justiça... É um irmão da juíza, está no esquema da máfia. E a outra é a irmã do Dr. Simval, promotor. E o outro é sobrinho do Dr. Simval. Estes só trabalham quando é no esquema da juíza e do Vantuil. A advogada para estes casos é a doutora Lindalva, defensora pública, mas advoga também particular. Mas as transas são feitas mesmo como defensora. Para Vossa Excelência ter uma ideia de escândalo, passa pela Defensoria Pública liberações de grande quantia em dinheiro, liberado por alvará judicial. Doutora Lindalva pede, a juíza libera, os cartórios não falam nada, porque temem a juíza e o marido da mesma. Em nome da justiça, da terra e de Deus, pedimos uma providência urgente por parte de Vossa Excelência, que é a pessoa digna para tomar estas providências que tanto o povo de Altamira necessita e espera em Deus e em Vossa Excelência.
E daí tem uma observação ali, né?
Isso.
A última responsabilidade da juíza doutora Vera Araújo de Souza, a vergonha da justiça paraense e desespero ao povo de Altamira, a corrupção é vergonhosa? Vergonha?
A corrupção vergonhosa é a seguinte, né?
É a seguinte. Uhum. Um receptor comprou 80 mil quilos de pimenta do reino. E o dono da pimenta contratou um advogado, doutor...
Doutor Ercílio Pinto.
E para Vera...
Deu uma liminar, né? Alguma
apreendendo
coisa.
Apreendendo a pimenta.
3 milhões de cruzeiros. Alguma coisa, 3 milhões de cruzeiros para a juíza através da máfia do senhor Vantuil, marido da juíza. O temido bandidão. Então a juíza doutora Vera revogou a própria liminar e entregou a pimenta ao receptor, que mandou a mesma para fora, onde novamente foi apreendida pelo Tribunal de Justiça. Este sim fez justiça, mas a juíza ficou com o dinheiro para comprar carro novo. Ou seja, resumindo toda essa carta, a gente está falando de pessoas da igreja, da pastoral da terra, do movimento de mulheres trabalhadoras do campo e da cidade, estão desconfiados, baseado em todos esses relatos, de que há uma relação íntima entre os latifundiários da região e o judiciário e a polícia. É isso que a Paula acredita, né? Por que a Paula acredita nisso? Porque é isso que os familiares acreditam, né? Que esse caso nunca teve uma solução digna por conta do poder político local. Não se trata de pânico satânico. Nunca se tratou para ela. porque há um poder político local que é hegemônico e que se sobrepõe a qualquer tipo de seriedade no trato com a justiça, com as investigações, enfim. Então, quem levanta, quem traz isso ao processo agora já é a defesa dos próprios médicos.
Isso aqui foi anexado pela defesa? Essa carta?
Exatamente, foi.
Por quê? Para mostrar que é absurdo?
Exatamente.
A gente tem a data dessa carta? A gente tem uma noção de quando que ela foi escrita?
Não está datada, não tenho nem ideia.
É difícil saber, né? Porque ele cita aqui alguns nomes. Porque, veja, a doutora Vera, ela foi a juíza em 92, quando o Brivaldo vai lá, né? Tô lendo a tabela que você montou aqui, inclusive. É, o doutor Simval de Castro, promotor citado, já tá ali mais pra frente também, né? Já tá ali nesse período também. E daí depois... Ou seja, isso aqui seria antes da doutora Elizabeth ir lá e montar toda a noção da seita, né?
Não, a doutora Elizabeth, na verdade a doutora Vera, ela ficou em Altamira. Eu acho que, assim, ela só foi afastada do caso, entendeu?
Mas ela continuou em Altamira.
Eu acredito que sim. A doutora Elizabeth, ela não foi para assumir uma vara.
Por exemplo, quando a doutora Elizabeth chega, já tem Polícia Federal, já estão fazendo prisões, sabe? A coisa já andou, de alguma forma. E o Rosinaldo, inclusive, ele desaparece, se eu não me engano, em setembro de 93, né? Quando todo mundo já está preso. Ou seja, já está todo mundo preso. Então, estamos tentando descobrir quem mais que faz parte dessa seita.
Van Tuyl e companhia, né?
Van Tuyl e companhia. Alguma vez conseguiram encontrar alguma coisa sobre Vera, Van Tuyl? Alguma dessas acusações faz sentido? Tinha alguma coisa estranha mesmo de poder local? Ou não? É só conversa, nada foi provado?
Não, nunca foi realizada. Assim, nunca foi realizada uma investigação sobre isso, né? Isso é uma fala muito da sociedade altamirense e desses organismos, entendeu? E muito baseado em fatos, porque fatos existem, né? De fato, não tem ali não tem uma investigação séria, o processo não anda, o processo fica parado e tudo mais. Só que é meio incoerente, porque quando ela fala que, por exemplo, o doutor Ercílio, ele diz aí na carta que o doutor Ercílio pediu uma liminar e já estava comprada pelo Van Tuyl, a doutora Vera ia dar a liminar para ele poder exportar essa pimenta do reino.
Ercílio, que foi o advogado do Amailton.
E era amigo, assim, pessoal, de almoçar, de conviver com Amadeu. Então, assim, como é que a própria doutora Vera iria fazer todo aquele auê que ela fez contra o Amailton, estando, de certa forma, filiada a esse grupo de poderosos, entendeu? Não estou dizendo que ela não era, entendeu? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo apenas que é meio incoerente dizer que... E assim, se você parar para pensar, quem é que está falando essas coisas? Pastoral da Terra. Né? O povo da Prelazia do Xingu. Quem são os inimigos das Prelazias? Os latifundiários.
E os juízes que protegem os latifundiários, que é uma coisa comum em casos de disputa de terra.
Claro, e o que é comum também é os juízes receberem dinheiro para proteger os latifundiários. Os latifundiários são os donos da terra, né? A gente sabe disso. A agrodestruição. E ali, quando você for lá, você vai assim, perceber, sem precisar conversar com ninguém, como quem manda naquela cidade são os latifundiários, até hoje em dia. E imagina em 92. Então a gente tem uma galera que milita contra essas pessoas. Inclusive as acusa de assassinar essas crianças, né? De alguma forma.
Agora, o que é interessante aqui é que não aparece nessa carta a ideia da seita, né? Não cita-se. Magia negra, ritual de sacrifício.
Não. O que é uma discussão minha, acadêmica, com a Paula, é que eu entendo o elemento magia como elemento central e ela entende como elemento sub... sub, um sub-elemento que serve para, tipo assim, imagina que essa carta é a tese da explicação de tudo. Existe um poder local que comete isso. A magia surge depois como um liame que vai ligar todos aqueles indícios. Tipo assim, para mim não, porque o que eu consigo extrair do processo é que a magia ela tá presente desde lá do início, de alguma forma, associada à ideia de impureza, homossexualismo, cultos afro-brasileiros, entendeu? É uma teoria completamente diferente, mas eu acredito que foi o elemento que acabou condenando as pessoas, entendeu? O conceito de magia deles é completamente esquizofrênico, porque é deturpado, às vezes se confunde com religião, quando alguém vai lá e dizer que ela ia fundar uma nova religião. Religião é diferente de magia.
E no inquérito do Rosinaldo, a investigação, ela... Porque veja, o inquérito do Rosinaldo acontece quando já está todo mundo preso.
É em outubro de 93.
Em outubro de 93, né? O pessoal já sabe quem é a Valentina, o pessoal já está preso. E daí, opa, tem juíza e latifundiário, marido da juíza, envolvido também. Sumiu mais uma criança, o Rosinaldo. E fica por isso? Assim, eles não conseguem achar ninguém que diz, não, aquela testemunha, eu vi um dia o Amailton saindo da casa da juíza, nunca, não conseguiram estabelecer vínculo.
Não conseguiram. É porque de fato não existia, né? Não existia esses vínculos todos, eles, na minha concepção, né, falando do meu trabalho, eles foram criados, é uma criação de narrativa.
Essa palavra que tá tão horrível de ser usada hoje em dia, né? Todos os políticos de Brasília viraram pós-modernos agora, né? Pós-estruturalistas. Eu acho que o caso do Rosinaldo é mais um desses pontos aí que eu fico tipo, caralho, velho, porque tá todo mundo preso. Ok, descobriu, se aceita, sumiu criança de novo.
Uhum.
E as famílias entendem que tem relação... Mas a Polícia Federal não se mete de novo, os promotores não vão, só fica com a suspeita em cima do Vantuil e acabou. Né? Não dá em nada.
O caso do garoto Rosinaldo é mais um que entra na lista de crianças desaparecidas em Altamira que foram esquecidas pelo sistema. Para o processo em si, ele serve para estabelecer algumas coisas que já citamos, mas que vale a pena elencar. Primeiro, de que é falsa a afirmação do juiz Arrifano de que os casos cessaram após as prisões dos suspeitos. Segundo, de que a população acreditava que nem todos os membros da seita haviam sido presos. Terceiro, que nunca investigaram o caso de Rosinaldo a fundo. E por fim, quarto, que mesmo as suspeitas de que Vantuil e a juíza Vera faziam parte da seita não possuem grandes indícios no inquérito em si. Não há qualquer depoimento ou relatório do inquérito de Rosinaldo que aponte para relações entre o casal e algum dos suspeitos presos. Rosinaldo desapareceu em setembro de 93, após o fim do inquérito do delegado Éder Mauro. Nos meses seguintes, ocorria a nova fase de juízo com o juiz Arrifano, que em 21 de junho de 94, decidiu pela pronúncia dos sete réus, ou seja, que todos eles deveriam ir a júri. É nesta nova fase de juízo que um novo advogado de defesa entra em cena, defendendo o Dr. Césio Brandão. Esse advogado chamava-se Jânio Siqueira. E foi ele o responsável por mudar totalmente o andamento do processo naquele momento após a pronúncia.
Quando o promotor apresenta alegações finais, ele já apresenta pedindo em pronúncia de todo mundo, só da Valentina que não. Aí o doutor Orlando Arrifano pronuncia todos os acusados. E é aí que o doutor Jânio entra. Quando o doutor Jânio entra, ele vai ao Tribunal de Justiça, vai ao STJ e vai ao STF. E o processo fica parado um tempão. sem nenhuma movimentação, até a decisão do STF, que é a de que toda a instrução que havia sido feita seja refeita. Como cai a instrução, cai a pronúncia. E é aí que o doutor Orlando Rifano, ele diz assim, ó, são 8 testemunhas para todos os acusados. E aí foi essa nulidade que o Jânio pegou. Porque, na verdade, devem ser 8 testemunhas para cada acusado. E ele batia o pé. Se tu vê lá as primeiras testemunhas de defesa, é a Gracinda, a Liliane do Césio, a Vilma Leite e o José Castilho do Anísio, o Oswaldo Ribeiro Nogueira do Amadeu, Raimundo Brício Veronese do Amadeu. Então, é 2 para cada. O juiz disse que ia ser 2 para cada e pronto. Quando o Jânio entra na história, ele percebeu essa nulidade e recorreu. E o STF mandou anular tudo, inclusive a pronúncia.
Que é quando solta todo mundo. Ah, não, soltam antes pelo habeas corpus.
Pelo habeas corpus. Não, mas é tudo a mesma coisa. Ele entrou com habeas corpus, com pedido de anulação da pronúncia e da instrução. Então, ele acaba tendo que toda a instrução acontecer de novo. É por isso que depois foi um recurso em sentido estrito, depois virou um habeas corpus, que subiu. Quando a instrução recomeçou a ser feita, aí cada um deles, pode ver, juntaram mais testemunhas. Foi aí que o Anísio pôde juntar um monte, o César pôde juntar um monte, o Amadeu e o Amaiuto também juntaram um monte, porque durante o processo estar com o Dr. Rifano não podia.
A pronúncia do juiz Rifano foi em junho de 94. O Dr. Jânio Siqueira, advogado do médico Césio Caldas Brandão, entrou logo em seguida e notou essa irregularidade no número de testemunhas ouvidas na fase de instrução. Por isso, entrou com um recurso nas cortes superiores. Naquela época, os autos do processo eram todos em papel. Então, isso significava que todo o processo deveria sair de Altamira e ir para Brasília para ser analisado.
Inclusive, quando existia um ministro do STF, chamado Maurício, acho que é Maurício, não sei. Eu preciso pegar esses dados depois, nas minhas transcrições. Mas ele era um ministro do STF que se julgou suspeito em um habeas corpus, impetrado por um dos réus, porque ele tinha liderado também, ele era ministro da Justiça em um dos governos na época que os crimes aconteceram, e ele tinha pedido para a Polícia Federal investigar os crimes de Altamira. Então, quando as pessoas foram presas, depois das investigações da Polícia Federal, que os médicos foram presos e os advogados deles impetraram habeas corpus, chegou para a relatoria desse ministro que disse: não, eu não vou poder julgar isso porque eu mandei investigar isso. E aí foi para o Marco Aurélio.
O ministro Maurício que o Rubens se refere era Maurício Correia, que foi nomeado ministro do STF em dezembro de 94. Antes disso, ele havia sido ministro da Justiça entre outubro de 92 e 94, durante o governo de Itamar Franco. Isso é um fato relevante porque, de acordo com os relatos da imprensa da época e do comitê, teria sido ele, como ministro da Justiça, quem teria autorizado a ida da Polícia Federal para Altamira em maio e junho de 93. Esse teria sido o motivo pelo qual ele teria se julgado suspeito, o que fez com que a decisão fosse para o ministro Marco Aurélio Melo. Maurício Correia faleceu em 2012 e, até onde sabemos, ele nunca deu entrevistas mais detalhadas sobre esses eventos. Esse momento que o caso chega em Brasília é cheio de histórias de bastidores que são muito difíceis de serem confirmadas. Mas, basicamente, ele seria um acúmulo de tensões provenientes de momentos anteriores. Várias pessoas mencionam, por exemplo, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estaria sendo pressionado por órgãos internacionais para que os casos dos meninos de Altamira tivessem alguma resolução. Não fica claro se essa pressão viria da época que ele foi presidente, entre 95 e 2002, ou se foi durante o seu tempo como ministro do governo Itamar Franco, que governou de dezembro de 92 até 1º de janeiro de 95. Durante o governo Itamar Franco, FHC ocupou 2 ministérios. Primeiro, foi ministro das Relações Exteriores, entre outubro de 92 e maio de 93, e depois, ministro da Fazenda, entre maio de 93 e março de 94. Uma dessas histórias sobre a FHC sendo pressionado para o caso dos meninos de Altamira consta na tese de Paula Lacerda,
num trecho em que ela menciona uma entrevista que realizou com o padre Sávio Corinaldese.
Uma das jornalistas da nossa equipe aqui, a Isabela, ela achou na tese da Paula uma referência ao Fernando Henrique, ao FHC, né? Que é uma entrevista com o padre Sávio, não sei se você lembra dessa parte. Que ele fala assim: várias vezes mandei carta para todos os deputados, senadores, aos vários ministros, mais ou menos interessados nos casos, à imprensa internacional. Isso parece que doeu muito. Me contaram, eu não tenho base para confirmar, que numa reunião em que Fernando Henrique estava em Roma, alguém lhe perguntou: e então, e os meninos de Altamira? Fernando Henrique nem sabia de nada, evidentemente. Então foi tal o susto que, quando ele chegou aqui, pediu ao ministro da Justiça para acompanhar o caso. Então...
Sim, e isso vem, é verdade.
Daí que vem a tal, a tal história que o Fernando Henrique teria pedido providências, né?
Uhum. Eu escutei isso também do doutor Jânio Siqueira, ele comentou. Na verdade, ele que trouxe o nome, né, do Fernando Henrique, porque ele afirmou que quando em uma audiência com o ministro Marco Aurélio, que foi o responsável pela soltura dos acusados de Altamira, né? Ele concedeu um habeas corpus no STF. Ele disse que ele não iria. Aí ele mostrou uma caixa ao Dr. Jânio Siqueira, assim, uma caixa grande, nas palavras do Dr. Jânio, e essa caixa estava cheia de correspondência nacional e internacional, de pessoas pedindo a condenação desses acusados. E aí ele disse assim: olha, doutor, eu não vou ceder a essas pressões na hora que eu for julgar esse habeas corpus. Não se preocupe com isso. E aí ele concedeu, e aí depois foi ele mesmo que afirmou, né, que o processo de Altamira era um dos maiores erros judiciários do Brasil.
Uhum. O Marco Aurélio falou isso.
Uhum.
Se vocês prestaram atenção no trecho que li da tese de Paula Lacerda, há um elemento ali da fala do padre Sávio que parece estranho. Que FHC teria sido cobrado sobre o caso dos meninos de Altamira quando estava numa viagem em Roma e, ao retornar ao Brasil, teria pedido ao ministro da Justiça para acompanhar o caso. Se isso aconteceu como o padre Sávio falava, isso significa que teria que ter sido no momento em que o ministro Maurício Correia pediu a intervenção da Polícia Federal no primeiro semestre de 93. E faria sentido, pois FHC era, na época, ministro das Relações Exteriores. A Isabela Cabral, jornalista da nossa equipe, conseguiu uma entrevista com o padre Sávio, no qual ele contava melhor essa parte da história. Ele está atualmente morando na Itália, com idade bem avançada e saúde debilitada, mas conversou com ela por Skype, apesar das dificuldades técnicas que comprometeram um pouco a qualidade do áudio. Então relevem.
E nessa época que foi criado, né, o Comitê em Defesa da Vida da Criança Altamirense, né? O senhor participou dessa criação do comitê? Como é que foi essa organização?
Exato. E como quem teria mais moral para gritar eram os parentes das vítimas. Então procuramos os parentes das vítimas uma por outra e convidamos a participar. E eles tomaram a dianteira na organização. O que eu mais fazia era ser um pouco secretário do grupo. Eu tinha computador, eu sabia escrever o meu ofício, uma carta para uma autoridade. Escrevemos a todos os deputados e senadores do Pará. Escrevemos até carta para Fernando Henrique Cardoso, para que mandasse a Polícia Federal investigar.
E houve resposta? O senhor lembra de resposta dessas autoridades? Assim?
Nós conseguimos uma primeira visita da Polícia Federal. Um grupo de investigadores da Polícia Federal que colocou as coisas um pouquinho na dianteira, mas depois de alguns meses eles foram embora e a coisa ficou parada mais um pouco. Depois teve o nosso... Quando acontecia um caso, a gente fazia mais barulho. E parece que em uma visita que fez à Itália, Fernando Henrique foi aproximado por um jornalista que lhe disse: "Ei, os meninos de Altamira." Fernando Henrique caiu das nuvens, não sabia de nada. Mas quando voltou foi obrigado a pedir: "Como é que me acham ignorando essas coisas. Então foi daí que pegou um pouco mais força. A Polícia Federal nos deu elementos para abrir um processo contra os suspeitos assassinos. E aí começou a luta pela justiça.
Nós entramos em contato com o Instituto Fernando Henrique Cardoso para tentar uma entrevista com o ex-presidente, para tentar confirmar essas histórias. Seria algo importante para entender exatamente como foi que a Polícia Federal foi parar em Altamira, já que nos autos não existem muitas informações sobre isso. Numa primeira tentativa, recebemos como resposta o seguinte, abre aspas. Obrigado pelo convite ao presidente FHC para participar deste importante trabalho. O presidente agradece seu interesse, mas prefere não fazer parte do projeto. Já se vão muitos anos desde o episódio a ser abordado no podcast e ele tem pouca lembrança dos fatos, de modo que não se sente na posição de atualmente elaborar sobre este tema. Fecha aspas.
Eu descobri recentemente, essa é uma informação nova até que eu vou te passar agora, que nessa época houve mais em 92, quando assume o Fernando Henrique Cardoso, né? Houve um boom, uma injeção de dinheiro muito grande para se encontrar os culpados de Altamira por parte do governo federal. Existia o interesse do presidente do Brasil à época, porque ele, primeiro, né, o Brasil estava sendo visto como um país negligente no início do governo, e não só isso, existia já um interesse muito grande em Belo Monte. Então, como é que eu vou vender a imagem da cidade de Altamira para os grandes projetos, sendo uma cidade que ocorre em crimes tão violentos assim?
Tá me dizendo então que o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso estava ciente do que estava acontecendo em Altamira e gostaria de tomar providências sobre isso.
E mandou uma equipe da Polícia Federal para lá. Sim, estou dizendo isso. Eu não posso dizer a fonte da informação. Então existiu a movimentação que foi impulsionada por essas pessoas, né, os próprios familiares e tudo mais, e encontraram um rotilho.
O Fernando Henrique só assume em 95. Em 92, o Collor ainda é presidente. E ele é presidente até 29 de dezembro de 92, quando assume o Itamar Franco, que fica no governo até 1º de janeiro de 95.
Ah, então foi o outro presidente. O Collor ou o Itamar? Eu escutei, como eu tô te falando, eu escutei de pressões por parte do Fernando Henrique. Essa informação que me foi repassada, mas a pessoa que me falou pode ter se confundido.
Ele foi ministro das Relações Exteriores do Brasil de 5 de outubro de 92 a 20 de maio de 93.
Que a Polícia Federal chega em maio de 93.
Apesar da negativa de entrevista de FHC, nós precisávamos verificar essa informação sobre pressões internacionais em cima do caso de Altamira, especialmente nessa ótica da pressão pela construção da usina de Belo Monte, que era um antigo projeto já na região. Essa é uma narrativa muito forte entre alguns dos envolvidos, que havia muito dinheiro de fora entrando no Brasil e no estado do Pará, e que havia uma ameaça de que esse dinheiro não entraria mais se não resolvessem os casos dos meninos. No início da década de 90, existe de fato um olhar mais atento de organismos internacionais para aquela região, especialmente na questão da preservação de direitos de povos indígenas. O encontro dos povos indígenas do Xingu, ocorrido em fevereiro de 1979 em Altamira, por exemplo, é um evento que marca essa luta. É desse encontro que foi feita uma famosa foto de uma garota indígena de nome Tuiri Kayapó, encostando um facão no rosto de um engenheiro branco que anunciava que a barragem que planejavam construir não teria mais um nome indígena, mas sim seria chamada de Belo Monte. Como exemplo de olhares internacionais neste evento de Altamira, é sempre lembrada a presença do cantor Sting, que aparece em fotos tiradas no encontro ao lado do cacique Raoni, uma das mais conhecidas vozes do ativismo pelos direitos indígenas desde a década de 1970. Some tudo isso ao fato de que no início de 1992 foi morto e emasculado o garoto indígena Judirley Chipaia, e que ele foi a primeira morte confirmada em Altamira com emasculação. E ainda que esse foi um caso que recebeu uma resposta rápida com a prisão do morador de rua, Rotílio. A história parece fazer sentido. Garotos, um deles indígena, morrendo de forma brutal numa região que era palco de grande interesse e pressões internacionais, tanto pelas lutas sociais quanto pelos interesses econômicos na construção da usina de Belo Monte. Por causa disso, tentamos novamente contato com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, perguntando exatamente sobre isso, abre aspas. Recebemos a informação de que o governo federal da época estava ciente dos crimes de emasculação e assassinato de crianças em Altamira, e, em parte, por uma preocupação com a imagem da região diante de potenciais investidores no projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte, enviou uma equipe da Polícia Federal para ajudar nas investigações. E que o então ministro Fernando Henrique Cardoso teria participado dessa iniciativa. Foi isso mesmo? Fecha aspas. A resposta do Instituto FHC foi a seguinte, abre aspas. O presidente não confirma essa informação que você recebeu. Fecha aspas. Então, fechando essa parte, existe toda uma história de que haveria pressões nacionais e internacionais em cima do caso dos meninos de Altamira. Essas histórias afirmam que o governo federal e o estado do Pará estariam recebendo ameaças de ter parte de seus fundos cortados se não resolvessem o caso. FHC e o ministro Maurício Correia teriam então agido para enviar a Polícia Federal para resolver os casos. E após as prisões e o andamento do processo, essas pressões dos movimentos sociais de Altamira e simpatizantes teriam chegado de outras maneiras até o gabinete do ministro Marco Aurélio do STF em 1995, quando chegou o seu momento de analisar o pedido do advogado Jânio Siqueira, que defendia o médico Césio Brandão na época. Como vemos, essa história possui algum sentido, mas é praticamente impossível de se verificar a sua autenticidade. No fim, ela acaba sendo uma explicação muito mais usada por defensores dos acusados, que acreditam em sua inocência e buscam uma justificativa para a celeridade com que foram presos. Já do lado dos familiares de vítimas, essa história foca-se mais na parte das pressões que exerceram em autoridades, fazendo com que o processo avançasse. Buscava-se justiça. Quando o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, quem ficou responsável pela análise foi o então ministro Marco Aurélio Melo. Em 31 de março de 1995, ele julgou que, de fato, havia irregularidades no processo e mandou ele retornar à fase de instrução. Nisso, também acabou concedendo habeas corpus para o Dr. Césio Caldas Brandão em agosto de 1995. Em seguida, esse habeas corpus também se estendeu a Amailton Madeira Gomes e Anísio Ferreira de Souza. O único que permaneceu preso foi o ex-PM Carlos Alberto. Isso aconteceu provavelmente pelo fato do defensor designado para ele não ter feito o pedido. Inclusive, lembram do Rubens falando sobre como o Dr. Rifano havia permitido apenas 8 testemunhas de defesa para todos os acusados na sua primeira fase, e que isso foi o que fez o ministro Marco Aurélio determinar que o caso voltasse à sua fase de instrução? Pois bem, dos 7 acusados, 3 nunca sequer tiveram testemunhas de defesa ouvidas. Valentina de Andrade, que não se apresentou, o ex-PM Aldenor, que nunca se apresentou, e Carlos Alberto, que estava preso. Durante todos os anos em que o caso correu, Carlos Alberto nunca teve nenhuma testemunha falando em seu favor, nem mesmo na nova fase de juízo, que veio após a decisão do ministro Marco Aurélio. Por um lado, isso pode ser fruto de um trabalho de defesa ruim. Mas eu também confesso que eu não duvido que não havia ninguém disposto a falar algo a seu favor. Fato é que os autos retornaram a Altamira em setembro de 95 para sua nova fase de juízo. Dessa vez, há também um novo juiz encarregado, o Dr. Paulo Roberto Ferreira Vieira. Quando os autos retornam, várias peças novas são anexadas no processo. São peças que demonstram o que estava acontecendo em Altamira durante esse período em que os autos ficaram fora da cidade. E essas peças
adicionam camadas cada vez mais estranhas à história toda. É nessa etapa que conhecemos a história da menina Eudilene. Eudilene Pereira da Costa era uma adolescente de 13 anos. Ela aparece apenas uma vez no processo dos meninos de Altamira, a partir de um termo de informação dado e assinado por ela, que estava acompanhada de Antônia Mello no momento. Para quem não lembra, além de conselheira tutelar, Antônia Mello é até hoje uma importante liderança em Altamira, inclusive com reconhecimento internacional. Eudilene presta esse depoimento perante dois promotores de Altamira da época, o Dr. Domingos Sávio Alves e a doutora Ociralva de Souza Farias Tabosa. Além dessas pessoas, uma coisa chama muito a atenção logo no início do documento. Além de Eudilene, de Antônia Mello, a conselheira tutelar, e dos dois promotores, estão presentes também quatro policiais federais: José Carlos de Souza Machado, Emanuel José de Jesus, Eulália Maria Tavares e José Maurício Conte Correia. Esse depoimento da garota possui 3 páginas e é datado de 7 de dezembro de 1994. Aqui eu já preciso dar um aviso de que o seu relato possui descrições de violência sexual e mutilações. Eu vou ler tudo na íntegra porque ele é importante para se entender as consequências que ele possui dentro e fora do processo. Abre aspas. Eudilene Pereira da Costa declara que foi criada pelos pais verdadeiros até a idade de 9 meses e entregue para sua avó paterna, Luzia, com a qual viveu até a idade de 5 anos. E quando Luzia faleceu, passou então a residir com a sua tia Josefa, irmã de seu pai, vivendo com a mesma até os 7 anos de idade, quando retornou à companhia de seu pai verdadeiro e de sua madrasta, Dona Maria, ficando com o mesmo até os 11 anos, sendo que aos cuidados de sua tia Neuza, irmã de seu pai, onde permaneceu até o dia 20 de maio de 1992, data que foi levada para morar com o seu tio, Raimundo Pereira da Costa. Que o seu tio Raimundo trabalhava na Serraria Cruz Machado, localizada na rodovia Transamazônica, quilômetro 1, e que tinha como companheira a senhora Maria do Socorro Santos Costa, natural do estado de Alagoas, e que antes de se juntar com seu tio Raimundo, morava num cabaré. Que em meados de agosto de 1992, a senhora Socorro, companheira de seu tio, a levou para fazer consulta no posto de saúde da Travessa João Coelho, bairro da Brasília. Uma vez lá, foi levada para falar com o Dr. Césio, o qual tirou sua roupa, deu-lhe uma injeção para dormir e, ainda acordada, pôde ver quando o Dr. Césio tirou a roupa, abriu suas pernas, tirou seu pênis, colocando em sua vagina. Que na hora da penetração a informante verificou que começou a sangrar e após isso, dormiu. Quando acordou, viu um negócio branco e sangue nas coxas. Então foi até o banheiro e viu que o seu seio estava roxo e não aguentava andar de pernas fechadas. Que suas costas doíam. Depois, vestiu as roupas e saiu do consultório onde Socorro estava lhe aguardando, deixando-a sentada num banco e entrando para conversar com o Dr. Césio. Que a informante diz ter uma ficha médica com o nome de Samara para a consulta com o Dr. Césio. Como possui ficha no mesmo posto com o seu nome verdadeiro de datas anteriores ao fato para arrancar dentes. Que esclarece ainda a informante que das outras vezes que foi se consultar com o Dr. Césio, Socorro a levava bem cedo, saindo de casa por volta das 5 da manhã, terminando sua sessão por volta das 6:30 da manhã. Isso quase diariamente, durante quase um mês. Que Socorro, após as consultas médicas, passou a levá-la para uma chácara situada na Estrada da Betânia, onde morava um homem meio idoso, cor clara, cabelos curtos, claros e grisalhos, que dizia chamar-se José, sendo amante de Socorro. Que informa que quase diariamente iam para essa chácara, principalmente aos sábados e domingos. Que frequentavam a chácara, principalmente nos finais de semana, os médicos Luiz Antônio Teixeira e Césio Brandão, bem como um homem chamado Pedro Fim, e uma quarta pessoa descrita pela informante como sendo um índio, apresentando cabelos lisos à altura dos ombros, franja, complexão forte, cor moreno escuro, apresentando duas pequenas tatuagens em formato de círculo abaixo dos olhos. Que numa dessas idas à chácara, provavelmente no início do ano de 1993, viu dois garotos amarrados pelos punhos e tornozelos dentro de uma casinha cercada de arame e pau, arame inclusive no teto, sendo que uma dessas crianças era meio clara, usava sandálias tipo havaiana, cor amarela, e um short, parecendo de banho. E o outro menino, sendo bem maior, forte, de cor morena escura, de cabelos encaracolados, aparentando ter aproximadamente 14 anos. Que num desses dias, presenciou o Dr. Luiz Antônio fazendo sexo com o garoto maior, percebendo ainda que o mesmo estava amarrado. Que em outro dia, viu quando o índio, Pedro Fim e Dr. Césio arrastaram pelos cabelos os dois garotos para o mato. E como estes estavam gritando, pelo amor de Deus, não me mate, preciso ver minha mãe, socorro. Viu que foi encostado um vidrinho no nariz dos meninos e estes caíram no chão. Que retornaram algumas horas depois, estando Pedro Fim e o índio melados de sangue, arrastando o corpo do menino maior com os olhos furados, despido, percebendo que seus órgãos genitais estavam tirados, estando o Dr. Césio de bata e luva, trazia em sua mão um facão e um saco, e Pedro Fim trazia em sua mão uma maleta. Que eles deixaram o corpo do menor dentro da casinha com a porta aberta. E quando o sol já começava a sair, ouviu quando o senhor José disse para socorro: não aguento mais ouvir grito de criança, vou contar tudo e cair fora. Ato contínuo, socorro disse que ia embora e, aproveitando um descuido de José, o esfaqueou às proximidades da nuca. Em seguida a isso, cortou seu pescoço, cortando ainda por cima das vestes as virilhas. Que socorro cavou uma cova rasa ao lado da casa, embaixo do jirau, em frente a um pé de cacau, onde enterrou o referido senhor José, cobrindo com folhagem, plástico preto, e também um pilão de madeira sobre a cova. Que após isso, socorro pegou a informante e foram banhar-se em um igarapé do outro lado da estrada, pois socorro tinha sua saia suja de sangue. Que segundo a informante, a mesma foi ameaçada por socorro, que se abrisse a boca, a mataria, ou mandaria o seu irmão, pistoleiro, chamado Zé, estando o mesmo residindo em Souzel. Que depois do acontecido, regressaram algumas vezes à citada chácara para buscarem frutas, estando o local abandonado. Que depois do acontecido, socorro chegou a enforcá-la por duas ocasiões, sendo em uma das vezes salva pelo Luiz, irmão da Socorro, que disse: socorro, não faz isso, essa menina não é tua filha, e nem que fosse você poderia fazer isso. E socorro respondeu: ela tem que morrer, ela sabe demais. Que diz a informante ter visto as pessoas acima nominadas fazerem uma espécie de oração em uma língua que não entendia, onde liam trechos de um livro que tem na capa a inscrição Magia Negra. Segundo a informante, os carros que conduziam os médicos citados e os outros homens ficavam em uma fazenda não muito distante da chácara, fazendo o restante do percurso a pé. Certa vez, viu o índio na casa da Socorro e percebeu quando ela tirou o livro de magia negra debaixo do colchão e mostrou uma fotografia de uma criança amarrada e de joelhos. E Socorro falou que a mesma era de Alagoas. Neste mesmo dia, por volta das 7:30 da noite, próximo às casas populares, Socorro pegou um menino e convidou-o para apanhar jambo, indo em direção ao local conhecido por Água Azul. Na volta, deixou a informante próximo ao lago, dizendo para esperar, pois ia deixar o menino, momento em que a informante viu de longe quando socorro tapou o nariz e a boca do menino, e este se debateu até desfalecer, sendo arrastado para o mato. Que após, voltando para pegar a informante e foram para casa,
onde Socorro iniciou a leitura de seu livro de magia. Que, ao final, tendo sido mostrada à informante algumas fotografias em recortes de jornal, esta reconheceu a fotografia do Dr. Césio Flávio Caldas Brandão e aquele que se dizia chamar Pedro Fim, apontado como sendo da fotografia de Amailton Madeira Gomes, ressalvando que não foi apresentada a nenhuma fotografia do Dr. Luiz Antônio Teixeira. Fecha aspas. O depoimento de Eudilene é chocante por dois motivos principais. O primeiro, óbvio, é a violência de seus relatos. Ela se coloca como uma testemunha ocular de uma série de crimes graves, além de também dizer que foi vítima de estupro pelo Dr. Césio. Tudo o que ela fala é um reforço considerável em todas as acusações feitas aos acusados de Altamira. E não apenas isso, ela aponta uma série de nomes, lugares e materiais que poderiam ser determinantes para o processo. E daí entra o segundo principal motivo do seu relato ser tão chocante. Esse seu depoimento é praticamente a única coisa que existe sobre o seu caso. Ela deu o seu relato no dia 7 de dezembro. Dois dias depois, um juiz de Altamira, chamado Roberto Gonçalves de Moura, determinou a pedido da promotoria que fossem feitas buscas e apreensões em dois lugares, na chácara que Eudilene descrevia, que seria de propriedade de um homem chamado Nivaldo, Anivaldo ou Ivaldo, e também na casa de Socorro, a companheira do tio de Eudilene. Além disso, o juiz também requisitava que dois médicos acompanhassem os oficiais de justiça para a chácara, de forma que pudessem exumar corpos que encontrassem enterrados por lá. E daí, na certidão de mandado de busca e apreensão na chácara, os dois oficiais de justiça encarregados responderam da seguinte forma, abre aspas. Procedemos à busca na referida chácara e deixamos de proceder à apreensão por não ter encontrado o objeto da demanda. Fecha aspas. Os oficiais de justiça não dão maiores explicações, mas o que se entende é o seguinte. Nós procuramos por corpos enterrados, mas não encontramos nada. Já para a casa de Socorro, a certidão dos mesmos oficiais de justiça diz o seguinte, abre aspas. Certificamos, nós oficiais de justiça, que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, deixamos de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão em virtude de não ter sido apreendido o objeto da demanda, ficando prejudicada a busca no endereço mencionado neste mandado. Fecha aspas. Aqui nada é claro. Não é possível de se entender se eles não encontraram a casa de Socorro ou se estavam buscando algum objeto em específico que não foi localizado. De repente, o tal livro escrito Magia Negra na capa. Mas mais bizarro ainda é que o caso de Eudilene se encerra por aqui. Não há depoimento de mais ninguém. Socorro nunca foi ouvida. Raimundo, tio de Eudilene, nunca foi ouvido. O tal médico Luiz Antônio Teixeira jamais foi identificado. Não há qualquer diligência no posto de saúde onde Eudilene dizia ser atendida para se buscar a tal ficha médica que constaria seu atendimento sob o nome de Samara. A história de Eudilene é combustível para uma série de especulações. Por que que a sua história nunca foi investigada? E se foi, por que não há mais nada no processo? E daí vem a questão da presença dos policiais federais em seu depoimento. Eram os mesmos agentes que fizeram a operação em maio e junho de 93. Inclusive, é pelo depoimento de Eudilene que conseguimos descobrir alguns de seus nomes. Mas o que que eles estavam fazendo em Altamira em dezembro de 1994? Fato é que eles estavam lá. E pelo que conseguimos levantar, a sua presença se dava provavelmente por conta de uma operação que era batizada de Monstro de Altamira Fase 2. A Fase 1, como se deve imaginar, seria aquela feita um ano e meio antes, em 1993. Mas quem que os mandou para lá? Por quê? O que fizeram com o relato de Eudilene? Ninguém sabe.
Eu tentei contato com todos os agentes citados. Nenhum quis me conceder entrevista. O relato da garota é bombástico, mas inexplicavelmente parece que nunca foi investigado. As únicas diligências feitas não resultaram em nada. Mas isso não impediu o Ministério Público de utilizar o relato de Eudilene para a formação de convicção e até mesmo sendo citado diretamente. Em peças futuras, o seu caso seria mencionado como prova dos abusos que a seita fazia na cidade. Mas nunca é explicado o motivo dessa história não ter sido aprofundada. É na tese de Paula Lacerda que encontramos um pouco mais de informações sobre Eudilene, obtidas por meio de entrevistas com pessoas envolvidas no caso na época. De acordo com sua tese, Eudilene teria sido chamada para falar em um dos julgamentos, mas isso acabou não acontecendo. Eu conversei com o Rubens sobre isso.
Ela foi no júri?
Foi.
Mas ela não falou, né?
Não falou, porque o nome dela atual seria Lourdes. Isso é uma coisa que, assim, só a Dona Rosa para explicar. Se quiser explicar, né?
Tá, ela muda de nome e ela não quis falar para que não soubesse o nome dela atual.
Não, ela não. A doutora Rosana pediu para ela não falar, porque se fosse apresentada uma Lourdes, a defesa iria alegar uma nulidade ali, porque não é mais a mesma pessoa que falou no processo, que era Eudilene Pereira, da Silva. Como ela mudou de nome por conta do sistema de proteção à testemunha, imagina o peso que isso tem. Tem uma pessoa que era uma criança, uma adolescente de 14 anos, que precisou mudar de nome por conta desses poderosos. Isso tem um peso.
Mas ela não haveria como colocar ela sem ela ter que revelar o nome, usando o nome antigo e...
Aí seria mais fácil, né, assassiná-la, por exemplo.
Sim, mas ela dizendo assim, não, olha, aqui quem vai depor aí é o Eudilene, atualmente ela está numa serviço de proteção de testemunha, esse não é mais o nome que ela usa, mas aqui, para fins do júri, ela vai usar o nome que ela tinha antigamente.
Não sei. Pois é, daí foi uma decisão do MP, né? Foi a própria acusação que não quis. Não sei por quê.
Isso foi a doutora Rosana. A doutora Rosana deu essa explicação. Não, para protegê-la, a gente não vai colocá-la mais. É isso.
Não, a doutora Rosa disse. A dona Rosa disse que ela não. Que o Ministério Público rejeitou a Lourdes.
E a defesa negaria não se tratar da mesma pessoa.
Tá, desculpa então, a dona Rosa, você tá falando da dona Rosa, mãe do Jaenes.
Isso.
Dona Rosa falou isso aonde? Que...
Ela falou pra Paula.
A doutora Rosana, você nunca ouviu essa história dela?
Não, nunca ouvi. Eu sei que ela utiliza muito até hoje a Eudilene como uma grande testemunha, né?
Ninguém questiona a Eudilene, todo mundo diz assim, não. Ela obviamente tava falando a verdade, porque, né, por que uma menina ia mentir?
Oh, na página 236 da tese, a Paula diz assim: o depoimento de Eudilene foi tomado, como vimos, nas dependências do Ministério Público, depois de passar um tempo na casa de Antônia Mello, pois na verdade ela havia comparecido voluntariamente ao Conselho Tutelar, se dizendo vítima de maus tratos cometidos por sua tia Socorro. Eudilene saiu da cidade. Conforme relato de Dona Rosa, o paradeiro da menina ficaria muito tempo sem ser conhecido, até que durante a preparação para o julgamento dos casos ela foi encontrada. Eudilene aceitou depor em plenário e, de fato, chegou a comparecer ao Fórum de Belém. No entanto, pouco antes de sua entrada em plenário, o Ministério Público descobriu que ela havia mudado seu nome para Lourdes. Com um documento diferente do que constava no libelo crime acusatório, a testemunha não poderia depor. Então, é uma explicação mais coerente. Segundo Dona Rosa, apesar de suas declarações serem importantes, elas foram omitidas para que a defesa não se beneficiasse dessa falha.
Isso está registrado em algum lugar no processo?
Não.
Então a Dona Rosa pode ter falado uma coisa para a Paula e a Paula não verificou e publicou.
Não, não tem como verificar isso.
Não, tem. Tipo, o Ministério Público quer chamar a Eudilene.
Chamou a Eudilene. A Eudilene está... acho que eu nem lembro se a Eudilene está em algum... Está enrolada.
Daí o Ministério Público pede substituição e dá uma justificativa. Desarrola, né? Ela. É. Tipo, da onde que a Paula tirou o nome Lourdes? Foi a Dona Rosa que falou?
De acordo com a Paula, sim. Mas assim, se a gente conseguir falar com a Antônia Mello, a Antônia Mello com certeza também vai saber a explicação, né? Foi a Antônia Mello que levou a Eudilene no Ministério Público.
Então, pode ser que isso seja algo que a Dona Rosa fala, que a Antônia fala, mas que não está nos autos. E, no mínimo, teria que ter o Ministério Público chamando a Eudilene e depois desistindo.
Para a gente que está utilizando os autos como base, sim. Para a Paula, que ela não usa os autos como base, não precisa. Basta o que a Dona Rosa diz.
Eu verifiquei com bastante atenção os autos do processo, procurando por qualquer esforço em tentar arrolar Eudilene para os julgamentos. Procurei também pelo nome de Lourdes, que seria o nome que ela teria assumido. Se o Ministério Público queria que ela falasse nos julgamentos, deveria haver algum registro. Mas não há nada. A promotora dos júris da época, a doutora Rosana Cordovil, também não aceitou me conceder entrevista. Portanto, eu não tive como perguntá-la se essa história teria algum fundamento. Por fim, me restou perguntar à própria Paula Lacerda, cuja tese é o único lugar em que encontramos essa história.
Na tese, é citada que a Dona Rosa falou que Eudilene teria ido ao júri e que ela quase foi chamada. Né? Essa questão da Eudilene, eu acho que eu tenho até uma outra dúvida sobre uma outra coisa que a Dona Rosa fala para você também. Mas sobre a Eudilene ter ido no júri. Só que para Eudilene ter ido no júri, ela tem que estar relacionada, né, no, como testemunha, seja como se ela estiver com outro nome, tudo isso aí teria que ter algum registro, algum lastro disso acontecendo, e não tem. Então eu queria saber como que aparece essa história, né, da Eudilene ter ido no júri, e o que, que ela falou exatamente para você, e se você chegou a confirmar isso com outras fontes, tipo promotoria ou ciente de acusação, se alguém mais te contou essa história além da Dona Rosa.
Não, se eu não me engano, a Dona Rosa falou isso para mim, talvez em 2011, mas eu lembro que eu já tinha entrevistado os operadores do direito, assim, lá de Belém, né? Então, acho que eu já tinha entrevistado o Dr. Clodomir.
O Dr. Clodomir, que a Paula se refere, é Clodomir Araújo, renomado advogado de Belém, que foi assistente de acusação nos júris.
Eu já tinha entrevistado a doutora Rosana, e assim, sinceramente, isso não chamou muito a minha atenção. Para ela, assim, era isso, né, foi uma perda, né, mas talvez eu não tivesse de cabeça quando ela falou, e aí tem toda essa confusão do nome e tudo, um pouco da importância do depoimento dela, que aí quando eu vi que você me fez essa pergunta, você disponibilizou os materiais comigo, eu fui dar uma olhada, reli o meu próprio material, dei um search, assim, para ver essa história da Eudilene, então, não, eu não cheguei a confirmar isso com nenhuma outra fonte. Confesso que isso não chamou muito a minha atenção na época que ela falou, mas, ao mesmo tempo, eu achei importante, né, eu acho, né, recuperando o meu próprio movimento, eu achei importante colocar isso na tese, porque, para mim, era uma forma sempre dos familiares das vítimas se referirem ao processo e à luta deles como tendo tido muito mais coisa do que foi oficialmente o processo, do que constou nos documentos. Então, eles sempre revelavam, assim, para mim, fontes perdidas, muitos diziam, a Esther é uma que falou isso para mim várias vezes, que deram parte da investigação de mão beijada para a polícia, né, o que por sua vez tem a ver com aquele assunto que eu já falei várias vezes com você, da questão do antagonismo, né, entre os familiares e as autoridades policiais e tudo. Então, a ideia dos familiares, eu acho que eu tentei trabalhar isso através desse exemplo e também de outros, é que tinha muito mais coisa que não foi considerada, ou porque se perdeu, ou porque as testemunhas desistiam de falar por medo, ou porque, enfim, alguma coisa lhes ocorria nesse processo de uma forma mais ampla. Então, a forma assim, um pouco solta que eu uso essa fala da Dona Rosa, essa memória dela, né, sobre Eudilene, é um pouco para ilustrar esse aspecto da percepção deles.
Quando estive em Altamira, eu também tentei uma entrevista com a Antônia Mello, a conselheira tutelar que acompanhou Eudilene em seu relato. Ela estava muito ocupada e não pôde me atender. Mas o Rubens conseguiu uma entrevista com ela com o objetivo de utilizá-la na sua dissertação de mestrado. Quando perguntou para ela sobre Eudilene, Antônia Mello afirmava não lembrar-se daquele evento. Num primeiro momento, o relato de Eudilene me parece uma obra de ficção. os garotos presos na chácara, os homens banhados de sangue, o assassinato do tal José que ela teria testemunhado. Mas daí eu olho com mais atenção o início do seu relato. Os constantes abandonos que sofreu. O fato de ter 13 anos de idade numa região extremamente difícil. Muito provavelmente sofreu abusos, que era maltratada pela companheira de seu tio. Essa parte toda me parece bastante verídica. E daí, estamos falando de uma menina que precisava de ajuda e muito provavelmente não era ouvida, que quando precisava de atenção, não conseguia. Então, eu não sei, mas a história de Odilene para mim sempre soa como uma menina extremamente vulnerável que precisava ser ouvida. E conseguiu. E se ao menos parte dos boatos estiverem certos, ela conseguiu sair daquela vida, foi para outra cidade, assumiu um novo nome. Eu torço que ela tenha ficado bem. Talvez o mais relevante da história de Odilene para a nossa pesquisa seja o fato de que ela marca a segunda passagem daquela equipe da Polícia Federal em Altamira, ou pelo menos de parte dela. Aliás, sobre isso, existem histórias de que a Polícia Federal foi para Altamira muito antes de 1993, que eles teriam ido para lá desde 1989, ou seja, desde o início dos casos. Mas se as idas que temos algum registro pela imprensa e pelo comitê já são difíceis de se entender, essas anteriores, então, são impossíveis. As únicas pessoas que poderiam esclarecer essas histórias para nós se recusaram a falar. Por isso, só nos resta nos atermos ao que temos. E o que temos é que a Polícia Federal foi para Altamira em 1993 para o que seria a fase 1 da Operação Monstro de Altamira. Que eles foram novamente para lá em dezembro de 94, acompanhando a garota Odilene, e que provavelmente essa seria a fase 2 da mesma operação. E em fevereiro de 1995, a ajuda da Polícia Federal seria novamente requisitada. E tudo começaria com uma carta de Rosa Pessoa, mãe de Jaenes e importante liderança do Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses. Nesta carta, datada de 16 de fevereiro de 1995, Dona Rosa fazia um pedido ao juiz José de Paula Orlando Arrifano. E fazia esse pedido por conta de uma mulher de nome Valdete. Abre aspas. Excelentíssimo senhor juiz, como é de conhecimento de vossa excelência, este comitê, formado por familiares dos meninos vítimas de assassinatos, emasculações e sevícias sexuais e por cidadãos e cidadãs amigos deles, vem acompanhando o trabalho de investigação da polícia e o processo contra os indiciados pelos crimes, interessado em tudo quanto possa favorecer a justiça. No dia 1 de fevereiro, fomos procurados pela senhora Valdete Rodrigues Barroso, moradora dessa cidade, que nos comunicou ter sido visitada em seu pequeno estabelecimento comercial por um cidadão do qual desconhecemos a identidade. Conforme o relato dela, este senhor pede que ela devolva, ou seja, relate, tudo quanto disse à Polícia Federal, dentro das investigações sobre o caso dos meninos emasculados. E deu um prazo. 15 dias. A senhora Valdete acrescentou que, ao falar isso, o homem mexia com seu revólver e indicava as 6 balas, afirmando que seriam para ela se ela não falasse. Ela acabou aceitando a exigência do homem e marcou a data do dia 15 de fevereiro para falar. Na conversa, o homem teria afirmado que está seguindo todos os passos dela. Inclusive, teria se mudado para a mesma rua a fim de vigiá-la melhor. Quando procurou o comitê, essa disse estar bastante preocupada, achando a ameaça muito séria. Nós tentamos imediatamente um contato com os agentes da Polícia Federal que estiveram aqui à frente das investigações do caso dos meninos emasculados, para recebermos orientação e conselhos. Marcamos com a senhora Valdete um novo encontro no dia 14 de fevereiro, terça-feira, para estudar as possíveis providências para garantir a sua segurança. Mas ela não se apresentou. Indagando, soubemos que ela tinha desaparecido no dia anterior, saindo de sua casa com todos os filhos e retirando-se para um lugar não conhecido. Evidentemente, ela achou que não poderia confiar nem no comitê, nem na Polícia Federal, e preferiu agir por conta própria, escondendo-se. Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência essas informações para que determine as medidas cabíveis para garantir a vida dela e de seus familiares, para identificar o autor ou autores das ameaças e para descobrir quem está interessado e por quê nas informações que a senhora Valdete repassou para os investigadores da Polícia Federal. A fuga dela nos preocupa, em primeiro lugar, porque uma pessoa que se esconde sem querer acaba facilitando os planos dos perseguidores e dificultando a sua proteção. Em segundo lugar, porque o correto andamento do processo precisa de toda a confiança das testemunhas nos valores da lei e na força da legalidade. Se os inimigos da justiça conseguirem criar pânico entre os que possuem informações, a verdade nunca será alcançada. Este comitê continua atento e disponível para o que for preciso, no sentido de facilitar o trabalho dos investigadores e a missão da justiça. Com este ânimo, apresentamos respeitosas saudações. Fecha aspas. A carta de Dona Rosa Pessoa sobre Valdete é de fevereiro de 1995. Levaria alguns meses para que este caso tivesse algum desdobramento. Enquanto isso, mais coisas estranhas estavam ocorrendo em Altamira. Coisas que só foram anexadas nos autos no retorno do processo à cidade, em setembro de 95. Uma dessas coisas estranhas são dois novos depoimentos prestados ao Ministério Público por Edmilson Frazão, a testemunha que afirmava ter presenciado um culto macabro na chácara do médico Anísio. No próximo episódio, falaremos sobre esses novos depoimentos, assim como também explicaremos o que houve com Valdete. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki, financiado pela Campside Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Moringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Jr., Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Catiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Aniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!